Oi, pessoal, tá começando mais um podcast da Soul. Eu sou a Gabriela, uma das coordenadoras da área de soluções educacionais.
E eu sou a Jéssica, eu sou web designer aqui na área de soluções educacionais também. E esse é mais um podcast que a gente vai falar sobre, além do e-learning, explorando diferentes formatos.
Então hoje a gente vai apresentar um pouquinho do que a área de soluções educacionais aqui da Soul faz, como que a gente desenvolve esses projetos e apresentar um exemplo para vocês, para ajudar a colocar essas ideias em prática de diferentes formatos. A nossa área de soluções educacionais, ela é composta por uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem vários profissionais com formações diferenciadas, de jornalismo, publicidade, psicologia, pedagogia, etc. E a gente tem, nessas formações, a gente foi fazendo alguns cursos de especialização. Então, em design institucional, storytelling, elaboração de materiais didáticos, enfim, tudo para conseguir trazer para o mundo digital as experiências que a gente já tem com aprendizagem no presencial. E a gente também tem uma equipe focada no desenvolvimento dessas soluções, que aí é composta por web designer.
Designer de game, designer gráficos, que vai fazer toda a parte de direção de arte, ilustradores, programadores para programar todo o seu e-learning ou o seu game, uma equipe de filmagem e entre outras pessoas que estão aí para facilitar o entregável.
Isso. E aí, por que que a gente tem profissionais com tantas formações diferentes, né? Justamente porque a gente entrega diversos formatos diferentes aqui na Soul. Então, a gente tem desde o e-learning, que é aquele clássico, que é uma tela em que a pessoa pode clicar, ela vai fazendo a navegação dela, tem exercício, avaliação, mas a gente também faz outros produtos, né,
A
Gé?
gente trabalha com vários produtos aqui e eu vou falar um pouquinho deles aqui agora para vocês. E esse principal, né, o nosso arroz com feijão aqui da Soul e de sempre, é o que a Gabi acabou de falar, o e-learning, que é um SCORM para subir no seu LMS e ficar disponível para o seu colaborador assistir quando ele quiser, para ele poder fazer exercício, avaliação, ele poder sair, dar uma descansada, voltar para onde ele parou, e tudo vai ficar salvo, a nota dele, comentários ou esse tipo de coisa. Aí a gente trabalha também com vídeo, que pode ser o vídeo animado ou o vídeo gravado. E esse é um formato de entrega o MP4, né? Não é o SCORM. Aí qual a diferença entre a entrega SCORM e a entrega MP4? A entrega em MP4, ela não tem essa parte toda de avaliação, de sair e voltar para onde parou, de ter exercício, um clique dentro. É um vídeo como se você estivesse vendo no YouTube, mas você pode subir ele onde você bem entender, né? Você pode mandar por WhatsApp, você pode postar no seu canal no YouTube, você pode. Mas você também pode querer subir no seu SCORM, aí isso
Subir no
vai
seu
funcionar?
LMS.
Subir no seu LMS. Isso vai funcionar? Vai! Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai SCORMizar para ele poder ser compatível com a plataforma. Aí a gente trabalha também com tutoriais de cine... de...
De sistema.
tutoriais de sistema, que, bom, eu contratei aqui um sistema novo e eu quero ensinar para os meus colaboradores como que faz para mexer. Então a gente trabalha com esse formato e ele pode ser tanto um e-learning quanto um vídeo, que vai gravando a tela ali do computador e ensinando o colaborador. E lembrando sempre que o vídeo não é clicável. A gente trabalha com e-learning gamificado, e então ao longo do e-learning ele vai recebendo uma pontuação, aí no final ele pode ter uma medalha, ele pode ganhar estrelinhas, ele pode ganhar esse tipo de coisa.
Bônus.
E ele pode trabalhar com bônus. Então, eu tô com um bônus aqui e eu tô com dificuldade nessa questão. Vou usar meu bônus e aí eu vou ter uma ajuda
Eliminar uma
aqui. Vou ter uma
alternativa,
dica,
alternativa.
isso. E aí no final ele vai ter toda a pontuação e vai ficar salvo também no SCORM. O legal de game é que você pode trabalhar com tabuleiro, com mapa, com carimbos. Então, ele fez uma viagem, ele completou a América do Sul, ganhou um carimbo. Ele completou algum lugar, aí ele vai ganhando carimbo. É bem legal esse tipo de e-learning, né? A gente trabalha também com infográficos, que eles são um conteúdo mais enxuto, então ele ele é bem ilustrado, bem colorido, bem, sempre seguindo a direção de arte da sua empresa. Então, aqui a Soul é azul e branco. Então, a gente vai usar sempre o azul e o branco com a fonte da empresa, sempre seguindo o que vocês forem encaminhar pra gente. Aí, a gente trabalha também com podcast, que é
a gente tá
aqui agora. E você pode disponibilizar para o seu colaborador no Spotify, pode enviar o MP3 WhatsApp. Pelo WhatsApp, ou a gente pode também novamente escormizar para você poder colocar ele no seu LMS. Aí é legal, sei lá, eu tenho um podcast aqui que vai falar sobre código de conduta. Aí ele vai ouvir todo o código de conduta e depois no final ele pode ter uma avaliação. Então é bem legal trabalhar com essa mesclagem, né? É, a gente trabalha também com atualização de conteúdo e conversão. O que seria a conversão? Agora que o Flash vai parar de existir, né? Não vai mais rodar em nenhum navegador. É, a gente precisa converter esses cursos que são e-learnings, que estão em Flash, para HTML. Então, a gente trabalha com isso também e com a atualização, que pode ser a atualização de um conteúdo. Ah, mudou tem aqui uma nova regra, aqui uma nova lei, ou alguma coisa que mudou no e-social, a gente trabalha com isso também. E aí a gente tem também pílulas e teasers, que são conteúdos mais pequenininhos. Um teaser pode ser uma chamada para um conteúdo maior, uma chamada para um learning, uma chamada para um tutorial, para um game.
Para uma trilha.
Ou uma pílula, que pode ser uma fixação de um conteúdo, pode ser um micro learning sobre... Aqui na Soul a gente tem as pílulas de português, que a gente trabalha com conteúdo aqui interno. Então, qual a diferença do mas e do mais? Uhum. É bem legal também trabalhar com isso. E aí, esses são alguns dos formatos que a gente tem, né?
Isso, e aí a nossa ideia de apresentar esses formatos é justamente discutir que eles podem servir para diferentes situações e agregar no treinamento da sua empresa, ao invés de colocar sempre tudo num e-learning e ficar preso a esse formato, né? Então, como que a gente faz para pensar qual desses formatos que a gente vai usar para cada situação? Então, aqui na Soul a gente tem esse tipo de ideia, ele vai surgindo desde a etapa do comercial. Então, a gente tem uma equipe comercial consultiva que trabalha muito em parceria com a nossa área de soluções educacionais, e eles vão analisar a sua necessidade, a sua demanda, aquele gap de aprendizagem da sua empresa, para entender o que você precisa. Então, a ideia é que a gente não vai oferecer um e-learning para resolver todos os problemas. A gente normalmente, inclusive, pede para olhar o conteúdo quando possível antes, para entender o volume, o nível de profundidade daquele assunto, quanto de material realmente tem, se está pulverizado, se está tudo numa coisa só, se já está organizado, entender se aquelas pessoas já tiveram esse treinamento antes, se ele era presencial e vai passar para online, ou se ele vai ser um complemento. Enfim, a gente faz uma série de perguntas para realmente entender a necessidade da empresa, para que a gente possa sugerir a melhor solução. E aí isso gera então uma proposta para o cliente, em que a gente vai apresentar isso. Então, entendendo tudo que vocês apresentaram de conteúdo, enfim, de público-alvo, de como que as pessoas vão acessar, a gente vai gerar uma proposta. A partir disso, a gente realiza um brainstorm com o nosso time aqui internamente. E aí é legal vocês pensarem também, quando vocês estiverem pensando em estruturar um treinamento online, também reunir o time de vocês. Então, não só a área demandante e o seu RH, mas de repente até falar com o pessoal de TI para entender como que você pode disponibilizar esse treinamento, conversar com pessoas que são o público-alvo desse treinamento para entender como que elas acessam, quais que são as necessidades. Se você já fez algum treinamento antes, você pode inclusive tentar entender o que elas gostam ou não, o que elas têm mais adesão. Tudo isso para ajudar a entender qual vai ser a solução que você vai oferecer para aquele problema. E isso é o que a gente faz aqui internamente também. Então, a gente vai conversar tanto com o cliente quanto com a nossa equipe interna para entender como que a gente vai construir aquilo. E só quando a gente já tem esse formato definido que a gente vai partir para o desenvolvimento didático, que é escrever o roteiro mesmo. Por quê? Quando a gente for escrever o roteiro daquele treinamento, a gente já vai saber, por exemplo, se ele for um vídeo, A gente não vai propor que tenha um monte de texto na tela, porque a gente sabe que o vídeo vai correr e as pessoas não vão ter tempo de ler tudo aquilo. Então, a gente já vai pensar em, então vamos dividir esse assunto, colocar mais locução aqui, colocar um exemplo, um personagem demonstrando aquilo. Já se o formato que a gente fechar for um e-learning, a gente já pode pensar, então, em colocar coisas como Saiba Mais, colocar aquele material para download, para a pessoa poder ler com calma e colocar as informações principais na tela, por exemplo. Então, aí que a gente vai definir como cada informação vai ser apresentada de acordo com o formato que a gente está trabalhando. E só depois que esse roteiro for validado, então, tanto a nossa equipe finalizar, passar pelo nosso controle de qualidade, passar do cliente, que a gente vai partir para o desenvolvimento daquela solução em si. Então, a gente vai digitalizar aquele conteúdo e dar vida para ele.
É isso aí, quando ele já está inteiro pronto, o web ele vai pegar o roteiro, o storyboard que veio validadinho, já todo certinho para a gente, vai colocar a mão na massa para produzir o entregável que foi proposto, né? Então aqui nesse momento a gente já tem todo o conteúdo, a gente já sabe o que ele é, onde ele vai ser disponibilizado, e aí se for, por exemplo, um vídeo que a gente vai a gente já sabe que vai mostrar numa TV. Então, beleza, eu vou produzir ele em Full HD, num formato bem...
Uma
qualidade mais... Um pouco melhor, ela pode ser 4K, não sei. E porque eu sei que vai estar lá já feito o download e ele só vai dar play numa TV e mostrar pra todo mundo. Ou não, ele pode enviar por WhatsApp pra alguém, subir num LMS e aí a internet desse lugar não é tão boa. Então, o que a gente vai fazer é fazer um vídeo com uma qualidade um pouquinho menor. Lógico que vai estar ótimo ainda, vai estar tudo visível.
Mas um arquivo mais leve, né?
É, exato, para poder carregar e não ficar aqui travando toda hora, ficar o vídeo. E ter sempre uma experiência muito boa.
E é isso. Então, para tentar explicar um pouquinho como que a gente faz para aplicar tudo isso que a gente falou até agora, a gente pensou num exemplo que parece um pouco com demandas que a gente já recebeu aqui, pode ser o caso da sua empresa, que é um exemplo de uma cliente que a gente colocou o nome aí fictício de Aline, e que ela trabalha na área de treinamento de uma rede de restaurantes. E essa rede, ela tem ela admite cerca de 50 colaboradores por mês em todo o país. Então, tem muita gente nova entrando todos os meses e eles precisam facilitar esse processo de integração. Então, ela chega aqui na SOU com a ideia de transformar, digitalizar todo esse processo. Quando a gente foi entender como é que era esse onboarding, né, o processo de integração, ele era composto por 5 grandes temas e era tudo presencial. Então, ela tinha uma primeira etapa de boas-vindas, que recebia os colaboradores, apresentava esse novo desafio, etc. Apresentava as áreas de negócio da empresa. Então, aqui a gente tem equipe de atendimento, de cozinha, limpeza, administrativo, transporte, logística, etc. Falavam sobre o código de conduta, então, de relacionamento com o cliente, as diretrizes da empresa, relação com fornecedores, segurança da informação, etc. Apresentava normas de segurança da empresa, então, as normas gerais da empresa e normas de cada área. Então, dependendo da área que a pessoa trabalhava, ela precisava usar uma roupa especial, se fosse na cozinha, por exemplo, tem luva, touca, coisas desse tipo para higiene mesmo. Apresentava as normas de segurança, aquelas NRs, né, que a gente conhece para manuseio de alimentos, enfim, normas para equipe de transporte, então segurança no trânsito, direção segura, etc. E, por fim, eles apresentavam os valores da empresa. E a ideia dessa cliente, da Aline, era: eu vou pegar tudo isso que eu tenho de conteúdo, dividir aí nesses 5 capítulos, boas-vindas, áreas de negócio, código de ética, normas de segurança e valores, vou colocar em 5 capítulos e um e-learning. E aí, o nosso questionamento é: será que todas essas informações elas precisam ser transmitidas juntas, no mesmo formato, da mesma maneira? E a reflexão que a gente traz aqui é justamente essa. Então, será que ela está pensando na experiência da pessoa que vai absorver esse conteúdo também? E aí tem uma frase que a gente usa muito aqui na SOU, que é: o formato é tão importante quanto o seu conteúdo. E pensando nisso, a gente fez uma sugestão aí para esse caso fictício de dividir em diferentes formatos, trabalhar, explorar diferentes formatos para cada um desses conteúdos, pensando tanto no usuário quanto no, na informação que precisa ser passada. E a partir disso a gente pensou num novo processo de onboarding para essa cliente que não fosse presencial, mas também não fosse só tudo dentro de um e-learning. E aí a gente apresenta então 5 diferentes formatos, que seria um vídeo animado de boas-vindas para receber esse colaborador, e ele pode até ser enviado antes dele começar na empresa, então por e-mail ou por WhatsApp, explicando o que esse colaborador deve esperar no primeiro dia de trabalho. Aí você pode personalizar a mensagem que enviar nesse vídeo, falando, olha, você que está na unidade tal, procure tal pessoa que ele é o seu gestor, ou coisas desse tipo. A parte das áreas de negócio, a gente pensou em elaborar um infográfico que poderia ser animado, então um infográfico digital mesmo, não impresso, que permita fazer uma planta da empresa e a pessoa possa ir navegando, clicando nos lugares para conhecer a história, conhecer um pouquinho de o que cada área de negócio faz ali, como que eles contribuem para o papel da empresa, enfim. E já no código de conduta, a gente sugeriu de manter como um e-learning mesmo, mas só falando do código de conduta. E aí a gente apresentaria alguns cases, então apresenta o conceito ali, as regras, as normas da empresa, seguido de um case que exemplifique essa situação.
E é legal que no e-learning também, nesse caso do código de conduta, no final a gente poderia colocar um termo de aceite falando que leu e concordou, né, com todo aquele conteúdo que foi passado para ele, porque assim você garante que o colaborador ele viu e você tem como provar isso caso a empresa passe por alguma auditoria, né? Então, o curso só vai ser concluído no LMS, só vai aparecer que ele fez aquele curso se ele ler e concordar, apertar o botão de ler e concordar. É uma coisa bem legal que você pode colocar no seu e-learning também.
Isso. E aí, seguindo, a gente pensou no vídeo interativo para falar das normas de segurança. Então, a ideia é mostrar um vídeo inicial com as normas gerais que servem para todos. E a partir daí a gente colocaria um menu em que a pessoa pode clicar e escolher qual área que ela trabalha para receber essas normas específicas de cada lugar. Então, assim como a Jéssica tinha falado no começo, né, o vídeo ele é um entregável que ele não é clicável, igual um e-learning. Mas a nossa ideia quando a gente fala aqui de vídeo interativo é colocar esse vídeo dentro de um pacote SCORM, então deixar ele com esse formato que é clicável, que é interativo, justamente para criar esse menu, então, que você apresenta as normas gerais da empresa no começo e permite que a pessoa clique na área que ela vai trabalhar, mas ao mesmo tempo você também disponibiliza que ela visite outras áreas se ela tiver interesse. E, por exemplo, se é um funcionário que ele transita entre áreas ali, ele trabalha na área de logística, mas de repente ele vai passar pela cozinha para entregar as coisas ou, enfim, coisas desse tipo, pode ser interessante que ele veja mais de uma área. E já uma pessoa que trabalha no administrativo, ela pode só saber as normas gerais da empresa, mas ela não tem nenhuma regra específica de segurança para a área dela. Então, ela pode só ver aquele vídeo inicial e pronto, finalizar o treinamento. Por isso que esse formato do vídeo interativo é bem legal, porque a gente pode registrar as imagens, então pegar mesmo, ir na empresa, registrar um colaborador mostrando como que coloca ali a roupa, por exemplo, se ele tem um uniforme específico, ou como que opera determinada máquina, enfim. A gente pode filmar isso, mas disponibilizar para a pessoa para que ela consuma ali do melhor jeito que fizer sentido para o papel dela ali. E, por fim, a gente pensou num game para falar dos valores da empresa. Então, o game é um formato que a gente tem usado bastante para falar de valores, porque ele permite que a pessoa interaja com aquele conteúdo e não só vai ler, por exemplo, aqui na SOU, os nossos valores são responsabilidade, excelência, qualidade, enfim, e ler uma pequena descrição, mas ele permite que você possa clicar, interagir com aquele assunto, então fazer um jogo da memória, fazer um quiz. A gente tem feito bastante joguinhos que parecem aqueles dos anos 90, tipo Space Invaders, né, das navezinhas. Dá pra fazer tipo do Mario, que a pessoa tem um personagem que vai correndo pela tela e quando ele esbarra em algum obstáculo, ele responde uma pergunta. E isso faz com que a pessoa se divirta, mas ela também vá gravando ali aqueles valores que você quer passar.
A acho que é isso, é um formato bem legal pra esse tipo de conteúdo. E eu acho que entre todos o game é o meu favorito. Ele, além da pontuação, né, que vai ter no final, é super interativo, e a pontuação no final, ele vai ter uma estrelinha, ele vai poder comer um hambúrguer ali no restaurante, ou alguma coisa desse tipo. Você pode até premiar o melhor colocado no, de acordo com o ranking, ou coisa desse tipo.
Sim, e aí eu acho que a ideia que a gente trouxe pensando nesse processo com vários formatos é justamente pensar tanto na experiência que o seu colaborador vai ter, então de absorver esse conteúdo de diferentes maneiras e de terem formatos que são feitos pensados no que você estava querendo falar, e também pensar no processo como um todo, né? Não só a pessoa ficar ali clicando, passando a tela, mas pensar em como ele vai ver isso. Então, alguns casos que a gente comenta, assim, que às vezes acontece, por exemplo, a pessoa tem vontade de fazer um e-learning para integração, só que o colaborador, ele só vai ter um login e senha e acesso ao LMS, por exemplo, 3 semanas depois que ele já está na empresa. E aí, pode ser que não faça sentido ele receber aqueles conteúdos, sendo que ele já está indo há 3 semanas lá. Então, dessa maneira, a gente dividiu os formatos, porque o vídeo, ela pode receber antes, ela não precisa ter um login, uma senha para acessar um vídeo que você vai disponibilizar ali por e-mail ou por WhatsApp, ou enfim, coisas desse tipo. E a gente pode pensar na jornada desse colaborador ao longo do dia mesmo, de não ficar só ali na cadeira vendo e clicando, mas de poder interagir com aqueles conteúdos, de poder absorver coisas que realmente fazem sentido para a realidade dele ali naquele dia, e pensar na experiência dele como um todo. Então, às vezes, é legal você considerar questões do tipo, será que o meu colaborador já vai ter acesso ao LMS quando eu precisar disponibilizar esse conteúdo? Será que eu tenho um LMS? Tem muita empresa que às vezes tem e não sabe, ou não tem e não sabe. Uhum. Às vezes a gente contrata, as pessoas contratam, por exemplo, um vídeo com uma pessoa falando e o colaborador não tem acesso a um equipamento com áudio, não tem acesso a fone. E aí ele vai ficar só vendo aquele vídeo com uma pessoa falando em uma legenda. Às vezes é um formato super chato pra eles. Então, pode ser legal você... Sim, pode ser legal você pensar num formato que seja mais clicável, interativo. Porque já que ela não vai ouvir, mas ela pode estar conversando com aquele conteúdo de alguma maneira, né? Interagindo. Então, por isso que a gente bate nessa tecla de explorar também não só conteúdos diferentes, de ter uma metáfora, ter personagem, enfim, mas também explorar outros formatos que podem ser o mais adequado pro que você precisa transmitir. Acho que é isso. A gente está fazendo esse podcast depois de gravar o webinar, e nele a gente recebeu algumas dúvidas que a gente vai replicar aqui caso você não tenha assistido o nosso vídeo. Uma das dúvidas que a gente recebeu era sobre o que é um SCORM, então para que serve, como que ele funciona.
E um SCORM, ele nada mais é do que um zip com arquivos lá dentro, né? Toda uma programação que ele precisa de um LMS para você subir ele, né? Então a gente vai ter um LMS que na sua a gente trabalha com alguns, e você, a sua equipe vai pegar esse arquivo, esse zip, e vai subir lá onde o colaborador vai poder assistir todo o conteúdo, clicar, ver o vídeo, fazer a avaliação, lá vai poder salvar nota, lá, o SCORM também vai permitir que salve, ele possa sair e voltar para o mesmo lugar de onde ele veio, de onde ele estava, ele pode falar, concluiu, não concluiu. O SCORM permite esse tipo de coisa, né? É legal falar também que o SCORM, a gente tem duas versões do SCORM. Tem a 2004, que é a mais atual, e a 1.2. E lá no nosso comercial consultivo, ele já vai te perguntar isso, então vai chegar tudo redondinho pra gente, a gente já vai saber como produzir o seu conteúdo, né? O seu pacote SCORM. Essa foi uma das dúvidas que a gente teve. E a outra...
Rapidinho. Só é importante ressaltar que o SCORM, por ele ser essa pasta com vários arquivos, não é uma coisa que dá pra você mandar por e-mail, não dá pra mandar por WhatsApp, porque ele precisa estar num sistema, num ambiente específico pra rodar. Então, se você tem uma necessidade que precisa ser enviada de algum outro jeito...
O SCORM não é a solução educacional correta pra esse momento. A outra dúvida que surgiu é como que esses cursos são feitos, né? Vocês fazem alguma ferramenta? O que que vocês usam para fazer esse tipo de coisa? Aí a gente trabalha aqui com 3 formatos para desenvolvimento. Fora os vídeos, né? Que o vídeo a gente vai usar o Premiere, o After, ferramentas da Adobe. Para produzir um curso, a gente tem a opção de você já comprar um curso que ele já está pronto, ele já está produzido, nosso curso de prateleira. Então, gostei aqui desse conteúdo, ele super casa com o que eu preciso ensinar passar para os meus colaboradores agora, e a gente pode alterar alguma coisa ou outra ali dentro e já vai estar pronto para você, então ele já vem produzido. O outro formato seriam as ferramentas de autoria, como o Storyline, e aí ele é mais fechado, né? Mais limitado, então eu não consigo colocar um personagem lá dentro, eu não consigo colocar uma animação complexa, algo que seja mais lúdico ali para isso. Ele é basicamente um PowerPoint que tem interações, ele tem exercícios, você vai poder ter alguns tipos de animações ali dentro, mas ele é sempre bem, bem blocado, né? A gente não tem como fazer muita coisa. Mas é legal porque a gente pode te entregar o editável dele. Então, eu tenho aqui dentro essa ferramenta de autoria. Nossa equipe de TI comprou e eu tenho acesso. Então, eu quero mudar um logo. A empresa mudou o logo 2 anos depois que eu já tenho o curso, ou 2 semanas depois. Eu posso pegar ele e eu posso alterar sem precisar contratar novamente uma consultoria, né? E o nosso segundo, a nossa terceira e última opção aqui de produção é num framework de um player que a gente tem aqui interno, e nele o céu é o limite. Você pode escolher animações que você quiser, colocar vídeo, 5 vídeos, 1 vídeo, 20 mil vídeos, você pode ter exercícios, você pode ter personagem,
árvore de decisão.
Isso, é bem legal. O game ali dentro também, né? Que é uma coisa que numa ferramenta de autoria fica muito complexo fazer um game dentro. Então, ali, se for um game, a gente sempre opta por fazer nesse framework. Acho que foram essas as dúvidas. Você tem mais alguma coisa para falar, Gabi?
Não, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, então, vocês podem entrar em contato com a gente. Tem um e-mail oficial de contato da Soul, contato@soul.com.br. Tem um telefone também, então, 23246793, prefixo 11. E o site da Soul, né? www.soul.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida específica para a área de soluções educacionais, é só especificar no e-mail que eles podem encaminhar para a gente.
Uhum.
E tem bastante conteúdo legal no nosso site. Tem exemplos também desses formatos que a gente apresentou aqui. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá.
E se vocês quiserem ver a apresentação que a gente estava seguindo, assiste lá o nosso webinar, que está bem bonitinho.
Sim, dá para acompanhar, bem legal.
Obrigada por participar.
Até a próxima.